Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Os livros de Yael Luzbel, A Revolta do Anjo Decaído, de Gianni Miranda, é o primeiro volume da coleção dedicada a Yael Luzbel. Publicada em português, a obra combina espiritualidade especulativa, cosmologia alternativa e releitura de imagens religiosas associadas ao Anjo Decaído. Seu eixo é a chamada Rebelião de Capela, apresentada como um conflito cósmico cuja memória teria sido posteriormente traduzida, simplificada e condenada pela cultura terrena. Yael Luzbel surge não apenas como uma figura equivalente ao Lúcifer da tradição ocidental, mas como um cientista sideral que identifica uma falha estrutural na realidade e passa a questionar a ordem que o cerca. O livro propõe uma versão interna desse episódio, atribuindo à inquietação, à pergunta e ao dissenso um papel decisivo na origem da liberdade humana. Com 117 páginas na edição impressa identificada nas fontes, é uma leitura breve, porém orientada para reflexão sobre dogmas, culpa, consciência e julgamento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, A Rebelião de Capela, como releitura da Queda Angelical. O núcleo narrativo do livro é A Rebelião de Capela, apresentada como a matriz cósmica daquilo que a cultura humana passou a chamar de Rebelião dos Anjos Decaídos. Essa escolha desloca o assunto do campo exclusivamente teológico para uma cosmologia própria, na qual termos como anjos, exílio e queda recebem novo enquadramento. Em vez de reproduzir de maneira direta a oposição tradicional entre bem absoluto e mal absoluto, a obra convida o leitor a examinar como uma narrativa de condenação pode nascer de disputas de interpretação, de hierarquias e de memória. A proposta não deve ser lida como reconstrução histórica verificável de tradições religiosas, mas como uma narrativa espiritual especulativa. Seu interesse está em usar uma figura fortemente marcada pelo imaginário cristão para discutir a formação de versões oficiais. A revolta deixa de significar automaticamente perversidade e passa a ser relacionada à emergência de uma pergunta incômoda sobre a própria estrutura da realidade. Assim, o livro utiliza a linguagem da revelação cósmica para revisar o estatuto simbólico do anjo decaído. O efeito dessa abordagem é exigir que o leitor suspenda julgamentos prévios e considere a possibilidade de que o personagem condenado também tenha uma perspectiva, consequências psíquicas e razões a serem avaliadas. Em segundo lugar, a ferida na realidade e o surgimento da inquietação, a ideia de uma ferida na realidade organiza o conflito intelectual e existencial atribuído a Yael Luzbel. Conforme a sinopse, o personagem aponta algo incompatível com sua programação existencial, e esse gesto produz desassossego. A expressão não vem acompanhada, nas informações disponíveis, de uma definição técnica detalhada. Por isso, ela funciona sobretudo como imagem de uma inconsistência percebida na ordem vigente. Seu valor está em representar a passagem da aceitação automática para a investigação. O problema não é somente encontrar uma falha, mas lidar com o silêncio da hierarquia celestial diante dela. Essa ausência de resposta transforma a percepção individual em crise de consciência, pois sugere que a estabilidade de uma ordem pode depender da recusa em examinar suas próprias contradições. A obra associa esse movimento ao espalhamento da inquietação entre outras famílias de biodemos, descritas como portadoras de uma mente coletiva. Nesse quadro, questionar não é um ato isolado, ideias podem alterar vínculos, identidades e estruturas de poder. A abordagem favorece uma leitura sobre pensamento crítico, mas sem reduzir o livro a um ensaio racionalista. A pergunta parece ligada a custo emocional, conflito e responsabilidade, o que impede que a busca pela verdade seja tratada como gesto simples ou isento de consequências. Em terceiro lugar, liberdade como legado acidental dos seres exilados. Um dos pontos mais distintivos da obra é associar a liberdade humana ao processo iniciado pelos seres classificados como rebelados. A sinopse sustenta que a família planetária da Terra teria herdado a capacidade de ser livre e de perceber as feridas da realidade, ainda que nem todos exerçam tal capacidade. Trata-se de uma inversão importante da lógica moral convencional. O exílio, usualmente entendido apenas como castigo, passa a ter consequências criadoras. A liberdade não surge como concessão tranquila de uma autoridade superior, mas como resultado indireto de uma ruptura dolorosa com uma forma anterior de existência. Essa formulação também evita retratar a liberdade como atributo automático. Ter potencial para escolher, discernir e questionar não equivale a efetivamente usar essas faculdades. O livro, portanto, conecta a autonomia à direção da percepção, é preciso voltar a atenção para os problemas que se deseja decifrar. Em termos interpretativos, a ideia confronta leituras religiosas ou sociais que equiparam obediência à virtude sem examinar o que está sendo obedecido. Ao mesmo tempo, não oferece a rebelião como solução universal para todo conflito. O próprio enredo atribui um preço elevado à ruptura, preservando a ambivalência entre emancipação, perda e responsabilidade. A liberdade defendida pela obra é, assim, inseparável da disposição de encarar consequências. Em quarto lugar, Yellow's Bell, entre culpa persistente e direito de defesa, o livro dá destaque ao peso psíquico suportado por Yellow's Bell após os acontecimentos da rebelião. As fontes descrevem uma culpa longeva que macula sua consciência e indicam que sua mente precisa se libertar de amarras vinculadas aos eventos que retornam à percepção humana. Esse aspecto impede que o personagem seja tratado apenas como emblema de rebeldia ou de iluminação. Ele é apresentado como alguém afetado pelo que desencadeou, inclusive quando a ruptura é vinculada ao legado da liberdade. A tensão entre um possível benefício coletivo e o sofrimento individual torna a proposta mais complexa do que uma simples reabilitação do anjo decaído. Jeanne Miranda também confronta a imagem construída pela cultura terrena, que teria condenado o acusado sem lhe oferecer defesa, ao emprestar linhas para sua versão. A autora trabalha com o princípio de que personagens ou grupos marcados por narrativas dominantes merecem ser ouvidos antes de receberem juízo definitivo. Isso não exige que o leitor aceite todas as premissas cosmológicas da obra. Exige, antes, que reconheça o problema ético de transformar uma versão oficial em verdade completa. A culpa de Yellow's Bell, nesse sentido, funciona como tema de memória, responsabilização e revisão crítica. Não há glorificação simples da transgressão, mas uma tentativa de compreender quem arca com seus efeitos ao longo do tempo. Por último, Biodemos. Mente coletiva e crítica às versões dogmáticas, a cosmologia do livro emprega a noção de Biodemos para se referir aos seres que a cultura humana identificaria como anjos. Segundo a apresentação da obra, essas famílias possuíam uma forma de mente coletiva, e a inquietação de Yellow's Bell se disseminou entre elas como um tipo de contágio mental. Essa terminologia diferencia o livro de releituras estritamente bíblicas de Lúcifer, pois aproxima o universo narrado de uma linguagem híbrida entre espiritualidade, biologia imaginada e ficção cósmica. As mudanças no genoma de alguns biodemos e seu posterior enquadramento como rebelados reforçam que a rebelião é descrita como transformação na própria forma de existir, não apenas como desobediência moral. Ao mesmo tempo, a obra critica a afetação religiosa que, em sua perspectiva, simplificou esse processo e fixou Yellow's Bell como figura irremediavelmente condenável. Essa crítica não equivale a uma análise histórica das religiões nem deve ser tomada como consenso sobre suas tradições. Ela opera dentro da visão de mundo do livro e provoca o leitor a distinguir dogma de investigação. O ponto central é que sistemas de interpretação podem reduzir experiências complexas a rótulos estáveis. Ao recolocar a dúvida no centro, a obra convida a examinar de que modo crenças herdadas moldam percepções de culpa, autoridade, mal e liberdade. Em conclusão, os livros de Yellow's Bell, A Revolta do Anjo Decaído, tendem a interessar especialmente a leitores de espiritualidade alternativa. Cosmologias esotéricas e releituras não convencionais de personagens religiosos. Também pode atrair quem busca obras curtas que abordem culpa, liberdade e autoridade por meio de uma mitologia própria. O principal benefício intelectual da leitura está menos em fornecer respostas comprováveis sobre a origem humana ou angélica e mais em colocar narrativas consolidadas sob exame. A obra pede que o leitor considere como rótulos, como decaído, rebelado e maligno, podem encobrir conflitos, silenciamentos e perspectivas ausentes. Para aproveitar melhor o livro, é útil abordá-lo como proposta especulativa e simbólica, e não como relato histórico ou doutrina religiosa estabelecida. Nesse enquadramento, a figura de Yelus Bell serve para pensar o preço de perceber uma inconsistência, questionar uma hierarquia e conviver com as consequências de uma ruptura. O que o diferencia de livros religiosos mais convencionais sobre Lúcifer é justamente a mudança de foco em vez de reiterar a condenação do anjo. Constrói uma narrativa de escuta e direito de defesa, articulada à rebelião de Capela, aos biodemos e à herança da liberdade. A combinação de linguagem cósmica, crítica a leituras dogmáticas e ênfase no sofrimento do personagem dá ao volume uma posição singular dentro das releituras espiritualistas do Anjo Decaído. Se você quiser apoiar Jeane Miranda, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!